sigla ter feito um acordo para que o presidente da legenda, Marcos Pereira, seja indicado ao Supremo Tribunal Federal, caso Flávio venha a ser eleito. No texto assinado por Pereira, o Republicanos nega qualquer tratativa nesse sentido. A legenda vai além e afirma que, conforme pesquisa encomendada pela sigla, há um sentimento de frustração com a pré-candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições. Com isso, segundo o partido, a decisão final será tomada na Convenção Nacional. O tenista italiano Jannik Sinner venceu o alemão Alexander Zverev e se tornou bicampeão do torneio de Wimbledon. O líder do ranking mundial bateu o rival por 3-7-1. O alemão chegou ao torneio embalado pelo primeiro título de Grand Slam em Roland Garros, desconquistado em junho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã havia concordado com um acordo de paz abrindo mão de ter armas nucleares, como Washington exige, antes de atacar uma embarcação no Estreito de Hormuz. Em entrevista à NBC News, Trump reafirmou o comunicado do Comando Central americano de que o estreito está aberto, mas o presidente não quis falar sobre a escalada no conflito na região e fez críticas duras às autoridades iranianas. No horário de Brasília, agora 8 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos à última hora deste Show da Notícia, deste domingo, com a produção da Ellen Menezes aqui no estúdio, a pré-produção de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos movimentar os nossos repórteres. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o pastor e empresário Márcio Pôncio a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, depois de 9 dias preso. A decisão foi tomada após o pré-candidato ao Senado, na chapa ligada a Flávio Bolsonaro, Márcio Canella, receber liberdade provisória. Pôncio é investigado na Operação Unha e Carne por suspeita de ligação com a máfia do cigarro no Rio de Janeiro.
Preso há 9 dias, o pastor e empresário Márcio Pôncio vai passar a cumprir prisão em casa com tornozeleira eletrônica. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e foi tomada neste sábado, depois do ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, do União Brasil, receber liberdade provisória. Canella é pré-candidato ao Senado na chapa ligada ao senador Flávio Bolsonaro, do PL, pré-candidato à presidência da República. Pôncio e Canella são investigados em fases diferentes da Operação Unha e Carne. No caso do pastor, a prisão preventiva foi transformada em domiciliar. Ele continua preso, mas passa a cumprir a medida em casa. Moraes levou em conta o estado de saúde de Pôncio, que tem retocolite ulcerativa grave, já passou por cirurgia para retirar o intestino grosso e o reto e precisa de tratamento contínuo. O ministro também considerou a gravidez de alto risco da mulher do investigado. Além da tornozeleira eletrônica, Pôncio não pode manter contato com outros investigados nem usar as redes sociais. Ele também precisa entregar os passaportes e teve suspensos eventuais documentos de porte de arma. O pastor foi preso pela Polícia Federal no dia 2 de julho, durante a quinta fase da Operação Unha e Carne. Os agentes localizaram Pôncio em um flat na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e pagamentos feitos pelo jogo do bicho e pela chamada máfia do cigarro a agentes públicos. A Polícia Federal também busca possíveis ramificações do esquema nos poderes executivo e legislativo do Estado. A mesma fase teve como alvos o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho e o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar. Os dois já estavam presos. Márcio Pôncio é pastor da Igreja Nuvem, pai da deputada estadual Sária Pôncio e do cantor Saulo Pôncio. Ele é investigado por suspeita de ligação com a chamada Máfia do Cigarro. Do Rio de Janeiro, Rafaela Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu adiar o debate sobre um código de ética para os ministros da Corte. O texto só deve ser discutido após as eleições gerais que acontecem em outubro. A medida ganhou força após as revelações do caso do Banco Master, mas ainda enfrenta resistências internas na Suprema Corte.
Prioridade na gestão do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal, o Código de Ética da Corte deve ficar em banho-maria, pelo menos até as eleições. Embora o texto continue sendo elaborado pela ministra Carmen Lúcia, a medida não deve sair do papel antes do pleito de outubro, segundo a avaliação de integrantes do STF ao jornal O Globo. A percepção é que o ambiente eleitoral dificulta a construção de um consenso sobre as regras que deverão ser cumpridas pelos membros do tribunal. A proposta de um código de ética para os ministros do STF ganhou força após as revelações do caso Master, que mostraram ligações de ministros da corte e de parentes dos magistrados com o banqueiro Daniel Vorcaro. O texto é considerado uma forma de reforçar a imagem do tribunal, indicando que o próprio Supremo é capaz de endurecer as regras de controle interno. No entanto, a medida enfrenta resistências. Ao esperar até as eleições para debater o tema, a corte pode ter de enfrentar um cenário mais duro a partir de 2027. Isso porque o resultado da votação de outubro pode gerar um Congresso com parlamentares mais críticos ao STF. A preocupação maior é com a composição do Senado, que é responsável por analisar pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo, como explica o cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília.
O Código de Ética deixou de ser apenas um tema administrativo e passou a ser um tema político e vai ocupar o centro do debate eleitoral, especialmente nas eleições para o Senado Federal. Esse adiamento da aprovação do Código de Ética pode impactar as eleições para o Senado, né? Alguns membros vão tentar usar como plataforma de campanha a criação de novas balizas nas relações entre os poderes, e o Poder Judiciário vai estar no centro desse debate eleitoral.
O texto do Código de Ética deve estabelecer regras para a presença dos ministros em eventos públicos e privados, também como se dará a participação ou cobrança por palestras, e reforçar as vedações em caso de conflito de interesses. De Brasília, Felipe Igreja.
O ministro Flávio Dino bloqueou 6 milhões de reais em bens de Eduardo Cunha na investigação sobre a destinação de emendas parlamentares. O ministro disse que o ex-presidente da Câmara operava com poderes políticos, até superiores aos de deputados em exercício. Eduardo Cunha, assim como Valdemar Costa Neto, não tem mandato. E eles são apontados aí pela PF como operadores de emendas parlamentares. Chegamos a esse ponto.
O ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de 6 milhões e 100 mil reais em bens do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A decisão é um desdobramento da Operação Transparência, que investiga a suposta atuação ilícita de Cunha no direcionamento de emendas parlamentares. Ele não tem mandato desde 2016, mas circula por Brasília e busca voltar à política. Conforme a investigação da Polícia Federal, o ex-deputado coordenador ordenou diretamente a destinação de pelo menos 29 emendas da Comissão de Saúde. As emendas foram destinadas a municípios de Minas Gerais. Na decisão, o ministro Flávio Dino disse que Cunha opera como agente privado com poderes políticos equivalentes ou até superiores ao de parlamentares em exercício. Assim como no caso do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ministro cita que Eduardo Cunha coordenava a destinação de recursos públicos através da assessora parlamentar Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. Dino destaca que as conversas extraídas do celular dela comprovam que o ex-presidente da casa seguia tendo influência na destinação de verbas públicas. Para o especialista em contas públicas, Murilo Viana, a prática configura em tratamento do dinheiro público como se fosse privado.
Não foram eleitos, não tem a legitimidade para poder fazer esse tipo de emenda, né? Então, acontece ali algo que, antes de tudo, é inconstitucional e até mesmo criminoso, né? A gente está tratando ali de pessoas que hoje não mais atuam como parlamentar e que, devido à força à política, acaba condicionando recursos públicos como se privado fosse.
A Câmara dos Deputados também foi intimada a fornecer em 10 dias todos os documentos de tramitação interna das emendas citadas na investigação. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também foi alvo de bloqueio de bens por ordem de Dino na semana passada. A suspeita é que ele direcionava as verbas de emendas mesmo sem ter mandato parlamentar. Ele negou qualquer irregularidade. Em nota do sábado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a atuação de Tuca e afirmou que a investigação não demonstrou desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas. De Brasília, Samantha Klein.
Em nota, a defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que vai contestar a decisão do ministro Flávio Dino. A defesa negou que Cunha tenha exercido um mandato clandestino e afirmou que ele não participou formalmente da apresentação das emendas investigadas. Formalmente não, porque nem sequer deputado ele é, né? Nem poderia. Enfim, vamos em frente. As causas do acidente que deixou duas pessoas mortas no sul de Minas Gerais são investigadas pela Polícia Civil do Estado. Um ônibus de excursão que saiu de Mariana e tinha como destino Aparecida, no interior de São Paulo, foi atingido por um tanque carregado de leite que se desprendeu de um caminhão.
A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias de um acidente entre um ônibus de excursão e um caminhão-tanque na BR-267, que deixou dois mortos e quase 40 feridos. A colisão aconteceu nesse sábado no quilômetro 338 da rodovia entre Cambuquira e Conceição do Rio Verde, no sul de Minas. Segundo os bombeiros, o ônibus de dois andares transportava 41 passageiros e havia saído de Mariana, na região central do estado, com destino ao Santuário de Aparecida, em São Paulo. O acidente aconteceu durante a madrugada. De acordo com o relato do motorista do ônibus, ao fazer uma curva, o tanque de um caminhão carregado com leite, que seguia no sentido contrário, se desprendeu do chassi, caiu sobre a pista e atingiu a lateral direita do coletivo. A informação ainda será apurada pelas autoridades. Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, a passageira Nilce Barbosa relatou que a maioria dos viajantes dormia no momento do acidente.
Nossa, foi um momento muito rápido. A hora todo mundo estava cochilando, de repente só escutamos uma explosão. Ali todo mundo já entrou em desespero. Quando a gente viu, né, já tinha pessoa falecendo do nosso lado. As pessoas que estavam passando no asfalto tentou ajudar a gente, quebrando o vidro para tirar a gente. A gente agonizando dos nossos lados. É uma situação muito, muito triste.
Segundo os bombeiros, as mortes confirmadas são da esposa do motorista de ônibus, que estava sentada ao lado dele, e uma passageira que ocupava um assento na parte central do veículo. As vítimas de 41 e 58 anos ficaram presas às ferragens e morreram ainda no local. Os corpos foram levados para o IML da região e liberados para o sepultamento neste domingo. Já os feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar. As vítimas em estado mais grave foram levadas para um hospital de Três Corações na mesma região, já aqueles com ferimentos leves foram encaminhados para a unidade de saúde de Cambuquira. Os pacientes em alta serão transportados com apoio da Prefeitura de Mariana para a cidade da região central do estado. Os motoristas do ônibus e do caminhão não apresentavam ferimentos aparentes, recusaram atendimento médico e permaneceram no local acompanhando a ocorrência. A Polícia Civil de Minas realizou a perícia no local e deve iniciar a coleta de depoimentos dos sobreviventes e dos motoristas nos próximos dias para determinar as causas da colisão. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
O policial militar foi executado em frente ao condomínio onde morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O terceiro sargento Yuri Luiz Desiderati Ribeiro foi alvo de pelo menos 23 disparos. Yuri já tinha sido preso com 100 quilos de cocaína e era apontado por investigadores como ligado à cúpula do Comando Vermelho, mas ainda não há confirmação de relação entre esse histórico e o crime.
A Delegacia de Homicídios da capital investiga a morte de um policial militar na manhã deste domingo num ataque com pelo menos 23 tiros em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu quando o sargento chegava ao condomínio onde morava. Ele estava dentro do carro, diante da cancela de entrada, quando dois homens numa moto se aproximaram e começaram a atirar. A vítima foi identificada como Yuri Luiz Desiderati Ribeiro. Ele era lotado no batalhão de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e morreu no local. Nenhum pertence dele foi levado. Yuri já tinha sido preso em flagrante em outubro de 2023 por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Ele estava dentro de um caminhão que transportava cerca de 100 quilos de cocaína pela Avenida Brasil, na altura da rodovia Washington Luiz. A droga teria saído do complexo da Penha e o policial já era monitorado. Na época, a Polícia Civil apontou que Yuri atuava no transporte e na escolta da droga, além de ser homem de confiança de integrantes da cúpula do Comando Vermelho. A Polícia Civil informou à CBN que a Delegacia de Homicídios foi acionada e apura as circunstâncias da morte. Ainda não há informação oficial sobre a motivação do crime, mas a possível relação entre o ataque e o histórico do policial é analisada pelos investigadores. Do Rio de Janeiro, Ana Luísa Barreto.
Agora 8 e 18.
CBN Show da Notícia.
Thiago Brenan foi absolvido de uma das acusações de estupro. Ele é réu em outros 8 processos e permanece preso desde abril de 2023.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo absolveu Thiago Brenan de uma das acusações de estupro em que ele é réu. Por 2-1, o julgamento realizado no fim de maio reverteu a condenação de 8 anos de prisão imposta em primeira instância em agosto de 2025. Essa é a segunda condenação que a defesa dele consegue reverter na Justiça Paulista. Brenan ainda tem outras 3 condenações judiciais em primeira instância. Neste caso de agora, o empresário havia sido denunciado pelo Ministério Público de São Paulo em dezembro de 2022. Segundo a acusação, o crime ocorreu após um jantar na capital paulista. A vítima era a estudante de medicina Stephanie Cohen. O julgamento no TJSP teve divergência entre os magistrados. O relator do caso entendeu que as provas eram suficientes para manter a condenação, mas foi vencido pelos votos de 2 desembargadores. Ao portal G1, a defesa de Brenan afirmou que a absolvição foi um reconhecimento da verdade dos fatos. O Ministério Público e a defesa de Stephanie Cohen foram procurados pelo portal, mas não houve retorno. Thiago Brenan é réu em outros 8 processos e está preso desde abril de 2023. De São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
Ranking do Detran das multas mais frequentes. No primeiro lugar, entre as multas mais frequentes, é a multa pela não transferência de propriedade de veículos. Essas multas lideram o ranking de infração do primeiro semestre deste ano, segundo dados do Detran. De janeiro a junho, foram aplicadas 478, quase 479 mil multas nesse tipo no estado, e é uma infração considerada grave. Não fazer a transferência da propriedade do veículo. Você vende o carro, mas não transfere a propriedade. E aí a multa é de R$ 195 para os motoristas ou proprietários do veículo, com 5 pontos na carteira de habilitação. A segunda infração mais comum, esse ano pelo menos, conduzir um veículo sem o licenciamento anual regularizado. Ah, então, às vezes a pessoa esquece, né? Às vezes é malandragem, mas às vezes esquece. Eu já esqueci. E para explicar para o guarda, né? Você esqueceu, não adianta. Então, começou o ano, você tem que fazer. Depois, em terceiro, dirigir sem o cinto de segurança, usar o celular ao volante e avançar o sinal vermelho nessa hora.
CBN Show da Notícia.
O texto que altera o Código de Trânsito deve ser votado em comissão especial após o recesso parlamentar. A proposta autoriza adolescentes de 16 anos a dirigir, cria novas regras para a circulação de bicicletas e patinetes elétricos e muda a fiscalização por radares. O projeto também estabelece mais transparência na cobrança dos pedágios eletrônicos, prevê novas exigências para a renovação da CNH e destina parte da arrecadação das multas para financiar a CNH social.
Da idade mínima para dirigir à forma como os radares fiscalizam os veículos. A reforma do Código de Trânsito promete alterar regras que fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. O texto, com as mudanças, deve ser votado após o recesso parlamentar na Comissão Especial da Câmara. Se aprovado, o projeto segue para o plenário. Do total de 270 propostas apresentadas, o relator, deputado Áureo Ribeiro, incorporou 63 ao parecer. A proposta define que bicicletas elétricas e equipamentos, como os patinetes elétricos, poderão circular em calçadas na velocidade dos pedestres, nas ciclovias ou na beirada direita de vias de até 60 km por hora, e ainda abre caminho para regras de registro, emplacamento e identificação dessas categorias de veículos. Também prevê uma autorização simplificada para a condução desses equipamentos a ser regulamentada pelo CONTRAN. A proposta ainda permite que pessoas a partir de 16 anos tenham direito de dirigir carro e moto dentro das cidades, das 5 da manhã até a meia-noite, e somente em algumas ruas que não sejam rodovias. O adolescente precisa ser supervisionado por um condutor maior de idade. A única hipótese em que o adolescente pode conduzir um veículo sem acompanhante é pilotando uma motocicleta ou motoneta de até 150 cilindradas. Caso cometa uma infração, ele perde o direito de dirigir e só pode retomar o processo de habilitação aos 18 anos. Apesar da medida já ser adotada em outros países, o especialista em trânsito, Davi Duarte, avalia que o Brasil ainda não está preparado para colocar a proposta em prática e que estas regras são de difícil fiscalização.
O perímetro urbano no Brasil é muito mal definido. A gente tem cidades pequenas e que aglomerações urbanas que não têm um contorno muito preciso. Esse novo contingente que poderá entrar, possivelmente, vai aumentar ainda mais a mortalidade, especialmente porque aqui no Brasil o uso da motocicleta é um veículo inseguro para uma população que ainda tem muitos impulsos.
O projeto também reduz de 21 para 20 anos a idade mínima para habilitação nas categorias D e E, de ônibus, caminhões e carretas. O texto ainda busca combater a chamada indústria da multa, ao proibir radares ocultos e exigir sinalização antes da fiscalização. O coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Risotto, critica esta proposta porque ela elimina o fator surpresa e abre o caminho para quem tem a intenção de infringir.
E o que, que está sendo feito agora? Tem algum estudo técnico na comissão da Câmara sobre isso? Então, só falta você pedir para colocar uma banda de música onde tem um radar portátil. E o radar portátil tem como finalidade surpreender o infrator. É exatamente essa sensação de que eu poderei ser punido. Porque daqui a pouco nós vamos ter que colocar o Código Penal nas áreas onde tem um índice de criminalidade importante, informando ao bandido de que, olha, você está enquadrado nesses artigos se você cometer esses crimes. E cuidado, porque aqui, mais à frente, tem as autoridades. Aí você bota uma placa avisando onde tem a polícia.
Outro aspecto proposto é a vinculação da placa do veículo ao CPF do proprietário. Com isso, ao vender o carro, a pessoa pode manter a mesma placa no novo automóvel como uma espécie de portabilidade. O parecer também cria novas regras para os pedágios eletrônicos Free Flow, com mais opções de pagamento, melhor sinalização e uma plataforma nacional para consultas de débitos, para evitar que candidatos omitam restrições psicológicas ao buscar a habilitação em outros estados. A proposta propõe criar um prontuário nacional. Além disso, amplia a exigência de avaliação psicológica nas renovações da CNH e destina 5% da arrecadação com multas para financiar a CNH social. O projeto prevê ainda um programa emergencial de apoio às autoescolas afetadas pelas recentes mudanças no processo de habilitação, mas não detalha valores e nem a origem dos recursos. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
Vamos aqui colocar a reportagem da Juliana Prado sobre o aniversário de 70 anos desde o lançamento do livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa.
Viver é um descuido prosseguido.
Eu sou, eu mesmo. Diverjo de todo mundo. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa.
Não sou homem de meio-dia com orvalhos.
O sertão é dentro da gente.
Escolher em uma obra-prima frases que possam encantar é tarefa árida, porque tudo em Grande Sertão Veredas é avassalador. Guimarães Rosa, mineiro de Cordisburgo, misturou o português arcaico com regionalismos e inventou um dialeto próprio. Ao completar 70 anos, no dia 16 de julho, a obra se torna ainda mais atual. A desventura, contada pelo jagunço Riobaldo, joga luz na história do Brasil dos anos 1950, com um sonho desenvolvimentista, partindo de um lugar inóspito, mas mítico, o sertão. Na visão do filósofo Eduardo Gianetti, imortal da Academia Brasileira de Letras, que inclusive ocupa a cadeira de número 2, a mesma que foi de Guimarães Rosa, Grande Sertão segue necessário e atual.
Eu não conheço na literatura um antídoto melhor para essa narcose digital em que nós estamos vivendo do que uma leitura para valer de Grande Sertão. O Guimarães teria horror desse mundo digital com as características que ele tomou, né? Essa pressa, esse descaso com a qualidade, com a minúcia, com o detalhe, com a profundidade, ele é vertical na profundidade. Tem uma densidade metafísico-religiosa em Grande Sertão que é rara em qualquer autor do mundo.
Na obra, o leitor vai encontrar a violência e a desigualdade da formação do Brasil ainda rural, oligárquico e patriarcal, mas também as dores e tragédias da condição humana, como a morte e o amor inalcançável de Riobaldo pelo jagunço de Adorim. Sobre isso, Eduardo Gianetti faz uma aposta.
É de uma tremenda ousadia. É quase inconcebível que uma pessoa introvertida, muito tímida, tenha ousado criar um enredo em torno de dois personagens que, na minha opinião, estou falando por mim agora, Riobaldo é bissexual e Diadorim é transexual. Quer dizer, é uma coisa que acompanhou durante muito tempo a vida dele, essa dualidade de uma menina que se passa por menino.
Mas afinal, quem era esse homem com personalidade mística que subverteu a língua, revolucionou a literatura e retratou a tragédia humana? João Guimarães Rosa, que além de escritor era médico e diplomata, adiou por 4 anos a posse na ABL por temer não resistir a tanta emoção. 3 dias depois da posse, em novembro de 1956, ele morreu de infarto, aos 59 anos. Biógrafo de Guimarães Rosa, Leonêncio Nossa, destaca que nem o apartamento onde o autor vivia, no Rio de Janeiro, escapou da aura mística.
Uma vez ele contou, estava escrevendo um trecho do Grande Sertão e teve uma visão do Demo. Ele acabou rolando no chão com o Demo e teve uma briga feia mesmo. Mas olha só que coisa interessante. O prédio dele, onde ele morava, onde ele escrevia o romance, ficava justamente em frente àquela praia, aquela pequena praia entre o Forte de Copacabana e o Arpoador, que se chama Praia do Diabo.
A CBN conversou com Dora Guimarães, prima do escritor e que vive em Cordisburgo. Sobre os neologismos tão temidos pelos leitores, ela destaca que muitas palavras são corriqueiras do interior.
Eu penetro muito na obra dele para narrar, não para teorizar, porque é meu universo. Era o jeito que meus tios falavam, o jeito que meus tios contavam histórias. Muitos termos da obra que todo mundo fica sem saber o que, que é, eu sei o que, que é. Por exemplo, quando ele fala assim, ah, meus buritis levados de verdes. É, eu vi uma teórica, a professora, tentando interpretar esse levado. Gente, levados na minha terra é um advérbio de intensidade. Ele falava assim, ô menino levado de bonito. Eu acho legal quando eu encontro um termo na obra, que era meu, era familiar.
Agora imagina transpor para outra língua um texto tão peculiar. Grande Sertão vai ganhar no ano que vem 2 novas traduções, para o inglês e para o alemão. A tradutora australiana Alison Entrequim levou nada menos que 12 anos para entregar a versão em inglês.
E se o autor fez alguma coisa que fugiu das regras e das normas da sua língua, a tradução também tem que fazer isso. Agora, uma vez que a gente sai do que é normal, do que é esperado, e entra nesse campo de invenção, quase tudo é possível. Então, parece uma missão impossível, e de certa forma é, mas, por outro lado, é muito reproduzível, porque as palavras são muito plásticas.
Alison conta que se sentiu à vontade para poder também brincar com o inglês. A reportagem enviou frases do livro em português para saber como ficou essa bagunça criativa. Uma delas diz, explico ao senhor, o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem, ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. No livro de Alison, que tem o título de Vast Lands, The Crossing, ficou assim.
Let me explain, sir. When the devil reigns in a man, in the curlies of a man, he's either a ruined man or a foeful one.
Os 70 anos de Grande Sertão Veredas ainda prometem muitas homenagens. Para encerrar nossa travessia em busca das veredas desse grande sertão, deixo vocês com o dialeto mágico e misterioso do escritor. Afinal,
o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas.
Com a colaboração de Júlia Viana e Pedro Bonenberger na leitura de trechos do livro Grande Sertão Veredas, do Rio de Janeiro, Juliana Prado.
Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, converteu a prisão preventiva do pastor Márcio Pôncio em domiciliar. Ele impôs, no entanto, uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O magistrado justificou que a decisão foi tomada com base no estado de saúde do religioso, que sofre de retocolite ulcerativa grave e precisa de tratamento contínuo, além da gravidez de alto risco da mulher do investigado. Márcio Ponce foi preso no dia 2 de julho durante a quinta fase da Operação Unicarne da Polícia Federal. A investigação apura um esquema de pagamento do jogo do bicho e da máfia do cigarro a agentes públicos. A União Elétrica de Cuba informou que a rede do país foi reconectada após mais um apagão na ilha. Foi o segundo em menos de uma semana. O anterior foi provocado por uma oscilação de tensão combinada com a baixa produção de energia causada pela falta de combustível. Na ocasião, moradores protestaram com panelaços e buzinas. No horário de Brasília, agora 8h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer uma importante mudança que está ocorrendo no campo. Pecuaristas já entendem que sustentabilidade não é discurso, é uma forma de produzir mais, ganhar eficiência e abrir novas oportunidades de mercado.
A gente observa, né, na nossa cadeia que o produtor está querendo se tecnificar mais e trazer mais sustentabilidade, porque ele entendeu que isso significa produtividade para ele. Ele produzir uma carne com uma pegada de carbono reduzida vai garantir ele acessos a mercados, talvez, que ele não entraria. Ele vai jogar um jogo que ele não estava jogando antes. Os produtores de gado estão buscando integrar mais a sua produção com outras culturas. Então, hoje, o pecuarista, ele não é só o pecuarista. Ele pode ser um agricultor. E hoje, às vezes, o agricultor, ele também é um pecuarista.
Eu converso com Marta Genick, diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods, uma companhia brasileira, uma das maiores empresas de proteína animal da América do Sul. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8h10 da manhã, com reprise 10h30 da noite.
A Procuradoria Federal, que é um órgão da AGU, da Advocacia Geral da União, rejeitou os principais argumentos apresentados pela Enel contra a abertura do processo que pode resultar na perda da concessão da distribuidora na cidade de São Paulo e também em outros 23 municípios da região metropolitana. Em parecer, o procurador federal Marcelo Escalante Gonçalves conclui que o recurso que foi apresentado pela concessionária não aponta ilegalidades capazes de invalidar a decisão da ANEEL, que instaurou o processo de caducidade do contrato. Segundo o documento, a divergência que foi levantada pela Enel sobre a metodologia utilizada pela agência para medir a recomposição do fornecimento de energia após o apagão de dezembro de 2025, representa apenas uma controvérsia técnico-probatória e não um vício jurídico que comprometa a validade da decisão. O parecer da AGU contra a Enel foi aprovado pelo Procurador-Geral da Procuradoria Federal junto à ANEEL, o Eduardo Estevão Ferreira Ramalho, e encaminhado ao diretor-relator Fernando Mosna, responsável por analisar o pedido de reconsideração da distribuidora. Procurada, a Enel afirmou que discorda do parecer da Procuradoria, da ANEEL, diz que a companhia seguirá atuando de forma transparente e colaborativa para demonstrar em todas as instâncias competentes o cumprimento integral das metas estabelecidas em contrato e também no plano de melhoria apresentado em 2024.
CBN Show da Notícia.
Vamos agora entender o processo de acúmulo de placas de cálcio nas artérias. A gente fala muito sobre o acúmulo de gordura, né, que é mais conhecido, mas também há o processo de calcificação. Nós estamos com o Dr. Pedro Alves Lemos, ele é diretor de cardiologia do Einstein Hospital Israelita. Ele é um dos pesquisadores de um estudo sobre um novo tratamento para a desobstrução dos vasos sanguíneos. Dr. Pedro, muito boa noite.
Boa noite, Tânia. Prazer estar aqui.
Bom, antes de entendermos, né, esse novo tratamento, esse estudo que vocês fizeram,
Só para entender essa questão, né? Fala-se muito do acúmulo de gordura nos vasos, mas pouco se fala sobre a calcificação. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é cada um deles e as diferenças, por gentileza.
Essa é a melhor pergunta, Tânia. Se a gente não entender qual é a doença, é difícil entender qual é o tratamento.
Então,
né?
Pois é.
Então, a gente fala placa de gordura, na verdade é uma simplificação, né? A placa de gordura, com muita frequência, ela tem mais do que só gordura. E calcificação é um desses elementos que pode acontecer dentro da placa de gordura, né? Uma placa de gordura vai acontecendo, ela vai cronificando e ela pode juntar ali pontos de calcificação. E às vezes acontece da calcificação acabar sendo mais exuberante do que a própria gordura. Não é?
E aí nós estamos falando de cálcio mesmo?
Cálcio mesmo, o cálcio que tem no dente, o cálcio que tem no osso, o cálcio que tem no mármore, não é? Então torna as artérias endurecidas. Você imagina que essa é a dificuldade que nós temos. A determinada altura nós temos uma artéria obstruída e o principal componente dessa obstrução, da placa que levou a essa obstrução, é cálcio. Como é que nós vamos dilatar uma situação que é quase indilatável com muita frequência, né?
Porque o cálcio é duro, né?
O cálcio é duro e o processo... quando a artéria se calcifica e não há obstruções, de um modo geral não há problema. Né? O problema é quando tem obstrução, a questão é quando tem obstrução e é causada por uma calcificação. Então ali nós temos que desobstruir, dilatar a artéria, mas para dilatar ela tem que ser dilatável. Então nós temos que criar algum tipo de mecanismo para fazer com que o cálcio endurecido fique mais maleável.
Uau, e aí que entra o tratamento. Porque hoje, quando a pessoa tem ali uma possibilidade, uma obstrução, coloca o stent, né?
Exato.
Seria como um... seria exatamente o stent?
Olha, imagine essa placa de gordura, imagine um cano, não é? Por onde passa o sangue. São as coronárias. Esse sangue vai para o coração, né? O vaso sanguíneo que leva sangue para o coração para nutrir o músculo cardíaco. Se obstrui, o músculo cardíaco fica com menos sangue. E aí nós precisamos desobstruir por causa disso, né? Porque o músculo sanguíneo passa a ter menos suprimento sanguíneo. Na hora que nós fazemos a desobstrução, e a desobstrução é feita de maneira mecânica, um balãozinho que dilata a artéria. Depois disso, nós colocamos o stent.
Isso é o cateterismo?
Através de técnicas de cateterismo, nós fazemos essas intervenções. O cateterismo, como normalmente a gente fala cateterismo, é só filmar as artérias. Né? Vamos fazer o cateterismo, a filmagem das artérias. Mas durante o próprio cateterismo, nós podemos fazer também a dilatação, que é a angioplastia. Como na maior parte das vezes também vai o stent, aí simplifica e fala, olha, fez o implante dos estentes. Mas o estente, na verdade, é só a última malhazinha que a gente coloca dentro da artéria já dilatada para manter a artéria aberta. Mas ela precisa ser dilatável. Então, uma artéria muito calcificada, se eu não consigo dilatar, não vai estente. Porque um passo antes é dilatar a artéria, não é?
Uau.
E essas técnicas, elas cada vez mais são importantes, porque à medida que o tempo vai passando, a idade vai chegando e o envelhecimento populacional é uma questão, as artérias vão ficando mais calcificadas. Então hoje nós temos um contingente não pequeno e crescente de pessoas que aparecem no cateterismo com obstrução causada por calcificações. Então, nós temos que desenvolver técnicas para tratar esse tipo de situação. Né?
E aí que entra, então, o estudo que vocês fizeram no Einstein,
exato,
né? E aí, como é que vocês resolveram essa questão de conseguir fazer essa dilatação, mesmo com a calcificação, que deixa as artérias mais enrijecidas, né?
Exato, nós temos que desenrijecer as artérias. Como é que a gente faz isso? Lançamos ondas, tudo micrômetros, milímetros. Uma artéria, quando ela é calibrosa, Tânia, ela tem mais do que 3 milímetros de diâmetro. Então imagine, 3 milímetros de diâmetro é calibroso, né? Então tudo que eu estou falando aqui é milimétrico, submilimétrico.
Calibroso o quê? Que é possível
ela é confortável de nós fazermos o tratamento, calibroso, é muito, não é? Então, uma artéria com menos do que 3 milímetros, 2,5 milímetros, 2 milímetros, é muito comum. Então, nós temos que descalcificar uma estrutura tão pequenininha quanto 2 milímetros, né? A gente coloca, então, nessa situação, um instrumento que lança ondas de choque, tudo muito controlado e muito pequenininho, para fraturar o cálcio, né? E através dessa fratura do cálcio é que nós conseguimos dilatar a artéria, que até então seria muito pouco dilatável pelo grau de calcificação.
E essas ondas, sei lá, que vocês conseguem, o que que é?
É uma litotripsia, parecidíssima com a quebra de pedra dos rins.
Ah, sim.
Então, aquela onda de choque, ela chega, ela vibra numa determinada frequência, que é a frequência parecida com a do cálcio, e fratura em múltiplos pedacinhos esse cálcio. Não é? Vou dar um exemplo ruim, é como aquele exemplo ali da cantora que vibra uma nota e quebra a taça de cristal, porque ela chegou naquela frequência ali. É o que a gente faz com cálcio. Então, é uma frequência que não danifica as estruturas ao redor, só vai no cálcio.
Uma vibração, então, que interessante. É uma vibração.
São ondas de choque, litotripsia, exatamente. E aí, a partir daí, a artéria passa a ser dilatável. A novidade da pesquisa é a seguinte: será que, então, nessa situação, eu posso dilatar a artéria a ponto de não precisar botar o stent? E foi isso que nós fizemos. Então, esse estudo que nós completamos agora e que foi apresentado fora do país, aliás, nós fizemos isso também em parceria com investigadores da Itália, né? Nós testamos essa hipótese. Será que para artérias muito finas, 2,5 milímetros, 2 milímetros de diâmetro, com muita calcificação, eu consigo fraturar o cálcio, dilatar a artéria, a ponto, inclusive, de não precisar botar estente? E nós vimos que, na maior parte das vezes, é possível isto. É possível. E assim a gente evita o implante permanente, que é o estente.
Porque o estente, isso seria possível se a artéria ficar limpa. Aí não precisa do stent. O stent, ele aumentaria assim, o tamanho do túnel, vamos dizer assim.
Exato. E mantém aberto. Porque às vezes acontece da gente dilatar com um balãozinho, tira o balão, volta a obstrução. Dilata de novo, tira o balão, volta a obstrução. O stent é a armação metálica que deixa a artéria armada, mantendo a dilatação. Ora, se nós já atuamos ali, modificamos as características mecânicas daquela calcificação, será que a gente consegue fazer uma dilatação que se sustenta a ponto de não precisar o estente? E na maior parte das vezes, quando a gente faz essa técnica que foi desenvolvida desse jeito, é possível sim. Bom. E você sabe que nós estamos procurando evitar implantes permanentes, não que o estente faça mal, não é isso, mas quanto menos implantes...
Por que o estente tem algum problema?
Olha, assim, tudo que a gente faz em cardiologia intervencionista, né, esses cateterismos, etc. e tal, tem uma chance de ter algum tipo de durabilidade, digamos, né, voltar a obstruir. Quando é que um estente dá problema? É muito pouco comum, mas quando é que dá problema? Exatamente nas artérias calcificadas e fininhas. Então, às vezes, antes, nós fazíamos esse tipo de procedimento e botava o estente, porque não havia outra possibilidade, etc. Né? Mas nós sempre, o tempo inteiro, perseguindo possibilidade de não fazermos esse implante para evitar que o implante desse ele próprio problema. Né? Então, nós fizemos esse estudo para testar essa hipótese. Será que é possível, exatamente nessas situações, em que quando o estente raramente dá problema, será que a gente poderia fazer uma dilatação sem o estente, aí evitaria os problemas relacionados ao estente, né? Então foi por isso que nós fizemos esse estudo.
Perfeito, doutor. Mas aí esse estudo que já se mostrou eficiente, né? Para na prática já ser aplicado nos pacientes, já é possível agora?
Essas técnicas elas já estão disponíveis, né? Nós, para termos absoluta certeza que o stent ele é totalmente evitável, e essa é a fase que nós estamos agora, nós vamos precisar fazer um estudo muito maior. O que nós publicamos agora foi, e apresentamos lá fora, foi um estudo piloto, não é? E que testou essa hipótese, como eu disse, mas os resultados foram muito promissores, a ponto, inclusive, de nós cada vez mais termos utilizado essa prática, essa técnica na prática, né? Nós precisamos fazer agora estudos maiores para saber se em todas as situações de artérias calcificadas e finas, em vários contextos clínicos, se é possível utilizar essa técnica. A nossa hipótese é de que vai ser, sim.
Muito bom. Dr. Pedro Alves Lemos, ele é diretor de cardiologia do Einstein Hospital Israelita, conversando conosco sobre essa técnica, né, que se chegou por meio desse estudo feito lá com os médicos do Einstein e também com médicos de um hospital...
Universidade de Verona, na Itália.
De Verona, na Itália, isso. Fizeram esse estudo conjunto para desobstruir, né, essas artérias que estejam com acúmulo de placas de gordura e com cálcio, né, que torna a situação mais difícil. Agora, doutor Pedro, eu queria entender essa calcificação. O senhor falou que é um processo já associado ao desgaste da idade, né? Mas existem formas de prevenir essa calcificação, porque o acúmulo de gordura tem, né? A calcificação também?
Também. A calcificação faz parte do problema da gordura. Então, quanto mais gordura, maior a chance de nós termos calcificação, Tânia. Ah. As estratégias para diminuir o acúmulo de gordura são as mesmas utilizadas para diminuir o cálcio, porque elas fazem parte do mesmo problema. A doença é a mesma. Então, o que as pessoas têm que fazer é diminuir o colesterol, tratar a pressão alta, diminuir, parar o tabagismo, não pode fumar, não é bom, e tratar o diabetes, não é? Ver o controle da diabetes. Além disso, o sedentarismo é muito importante, o controle de peso, porque quando a pessoa faz exercícios físicos e está com o controle de peso adequado, é mais fácil também controlar a pressão, o diabetes, o colesterol. Então, esse é o conjunto de ações que faz diminuir a placa. A placa tem gordura e tem cálcio. Na hora que a gente diminui um, diminui o outro também.
Não tem relação direta com a ingesta de cálcio, por exemplo?
Não tem. É uma calcificação que é produzida pelo próprio organismo ali dentro da placa.
Da placa. Aquela gordura acaba ficando com algum resíduo, sei lá, de cálcio.
Exatamente.
Então, as pessoas que têm um colesterol mais elevado têm um risco maior para calcificação justamente porque tem mais gordura.
As pessoas que têm colesterol elevado, as pessoas que são diabéticas e que não tratam, as pessoas que têm pressão alta e que não tratam, e as pessoas que fumam e não param de fumar, essas são as pessoas que têm o maior risco para desenvolver esse problema.
A calcificação, tudo isso?
A placa de gordura e a calcificação que vem junto com ela. Exatamente.
E aí o fator idade conta, é isso?
O fator idade conta porque a calcificação ela não se cria de uma hora para outra, né? Então, o acúmulo de cálcio ele é progressivo e depende de anos de exposição àquele problema. Então, quanto maior a faixa etária que nós estamos vendo, maior a chance de ter calcificação, né? Então, a chance de calcificação nas artérias é maior aos 70 anos, que é maior do que 60, 50, 40 e por aí vai.
Agora, o exame de colesterol não vai identificar o que é gordura e o que é calcificação. A gente só... Como é que a gente sabe se está calcificado ou não?
O exame que a gente vê o colesterol no sangue, né, testa qual é a chance de ter a placa de gordura. Para saber o grau de calcificação, o melhor exame é a tomografia das coronárias. É através da tomografia das coronárias que a gente consegue saber exatamente qual é o grau de calcificação. Claro que durante o cateterismo a gente consegue ter a visão exata, né? Mas dos exames que são feitos no consultório, é a tomografia das coronárias que vê e mede, inclusive, ela dá um número, o grau de calcificação. Esse grau de calcificação ele é tão dependente da idade, Tânia, que a gente coloca ele em relação às pessoas da mesma faixa etária. Então, um determinado grau de calcificação aos 50 anos, às vezes aos 80 anos, aos 50 anos ele é grande comparado com as pessoas da mesma faixa etária, mas às vezes aquele mesmo grau de calcificação aos 80 não seria. Tanto é o efeito da idade na calcificação.
É, mas se a pessoa tem um grau de calcificação aos 50, projetando aos 80, ela vai ter muito mais.
Exatamente, né? Exatamente. E o mesmo grau de calcificação que a pessoa aparentemente seria maior aos 50, se fosse aos 80, às vezes nem é tão maior assim, porque comparado com pares...
Tem que levar em consideração.
Tem que levar em consideração.
Então, não é um número absoluto, né? Depende da faixa etária.
Exato.
Temos aqui perguntas. Bom, a Isaura pergunta se esse procedimento é feito no hospital, com internação, é uma cirurgia, né?
Esse é um procedimento, a gente não chama de cirúrgico, porque esses procedimentos intervencionistas, tudo por instrumento, né? Não tem corte e costura. É tudo por punção, é tudo por instrumento. É o cateterismo. Então a gente não chama de cirúrgico, a gente chama de intervencionismo, né? Medicina minimamente invasiva. É hospitalar.
Porque não corta, né? Não abre, é isso?
Porque não corta, exatamente. E é assim, é feito em ambiente hospitalar.
Muito bom. Mas vocês já estão fazendo no Einstein, mas já é uma técnica que está sendo aplicada em outros hospitais? Assim,
sim, ele pode ser. Ele é disponível no Brasil, exato. Né? O instrumento de litotripsia, aquele que eu acabei de contar, ele já é disponível no Brasil, e a utilização de balões junto com a litotripsia, ele é também muito disponível no Brasil. E aqui tem uma questão muito importante, Tânia, que é o seguinte. Por que é que uma artéria volta a se obstruir 1, 2, 3, 5 meses depois? Porque a gente faz a desobstrução e a artéria precisa cicatrizar naquela região. O próprio processo de cicatrização pode levar à reobstrução, né? Como se fosse um queloide dentro da artéria. Então, o que nós testamos foi a associação da litotripsia com a utilização de uma dilatação com balão que já vem ele próprio com medicamento anticicatricial. É o balão farmacológico. Então a gente faz como se fosse uma tatuagem de droga, de remédio, de fármaco na artéria para diminuir a chance dela cicatrizar de maneira exacerbada. Né? Então é a litotripsia junto com o balão farmacológico sem estente.
Nossa, e é tudo pequenininho, né? Estamos falando...
2,5 milímetros,
nossa,
que tal?
Nossa, que coisa delicada. O Cláudio André, doutor Pedro Alves, pergunta aqui sobre medicação, né? Tomar medicação não adianta? Bom, aí a medicação para calcificação é a mesma para o colesterol, né? Mas é uma medicação preventiva, certo?
A medicação para o Cláudio, né? A medicação é muito importante, Cláudio, tanto antes quanto depois do procedimento. É a medicação que faz a chance de ter placa de cálcio e gordura diminuir. E é a medicação, muito importante também, que faz com que, caso a placa aconteça, as complicações da placa sejam menores. Então, a pessoa tem placa, mas não chega no pronto-socorro infartado, não chega entre a vida e a morte. Então, quando a placa acontece e a pessoa toma a medicação, com frequência dá tempo de nós fazermos os procedimentos de uma maneira muito mais controlada, sem precisar lidar com situações de emergência.
Aí a entrevista com o Dr. Pedro Alves Lemos. Ele é o diretor de cardiologia do Einstein Hospital Israelita, é um dos pesquisadores desse estudo que chegou a esse novo tratamento para desobstrução dos vasos sanguíneos, porque ele nos explicava aqui que além da gordura, o mais preocupante é quando essa gordura vai calcificando, e aí os vasos sanguíneos vão ficando mais duros, menos flexíveis, né? E aí precisa de uma técnica mais arrojada para a desobstrução. Muito esclarecedora essa entrevista. Vamos fechar o show da notícia deste domingo, com a Ellen Menezes aqui no estúdio, na produção. A Karina Almeida deixou as entrevistas previamente marcadas. Os trabalhos técnicos
na primeira parte do programa do Daniel Mesquita e agora na segunda parte do programa com o Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Uma ótima semana para todo mundo e um ótimo restinho de domingo também.
CBN, Show da Notícia. Repórter CBN.
Domingo 12 de julho de 2026. O ministro do STF, André Mendonça, determinou a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda, ligado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele passou a ser formalmente investigado após ser alvo da décima fase da Operação Compliance Zero, realizada na semana passada. Segundo a investigação da Polícia Federal, o publicitário tinha passagem aérea comprada para os Estados Unidos para amanhã. Thiago Miranda é suspeito de contratar influenciadores para defender o Master e atacar de forma coordenada o Banco Central. Em depoimento à polícia, em maio, o publicitário negou a prática e disse que o trabalho era para a reconstrução reputacional da imagem de Vorcaro. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia anulou a demissão por justa causa aplicada a uma bancária do Banco Santander de Itabuna, no sul do estado. Ela foi demitida após disputar um campeonato de fisiculturismo durante licença médica para tratamento de transtornos psicológicos. Segundo a quarta turma do TRT da Bahia, a participação em uma competição esportiva, por si só, não é suficiente.